Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos, como sabem, daqui a 50 minutos a audição do anterior responsável da Proteção Civil, de maneira que temos de nos aprontar para tentar cumprir a ordem de trabalhos dentro dos 50 minutos de que dispomos. A distribuição de iniciativas legislativas contempla dois projetos de lei que não carecem de nomeação de relator, um que diz respeito à igualdade de acesso ao arrendamento por quem possui animais de companhia, que já foi debatido em plenário, e um segundo que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral, para o qual é competente a 11ª Comissão. Portanto, a não ser que alguém assim entenda, a informação fica prestada e eu introduziria aqui um outro problema que diz respeito a uma iniciativa legislativa que formalmente ainda não é, que diz respeito às alterações ao mapa judiciário, que se encontra já agendada para 28, mas não tendo baixado ainda a primeira comissão, inibe-nos de nomear formalmente um relator. Por isso, eu perguntava se os grupos parlamentares pretendem informalmente indiciar um relator que, baixando a iniciativa legislativa, se assumiria, tendo em conta este prazo apertado, apresentar na próxima reunião plenária o respectivo parecer. Se não virem, evidentemente, nenhum inconveniente de maior neste procedimento informal. Portanto, trata-se de uma iniciativa legislativa do PSD-CDS. Peço desculpa. Trata-se de uma iniciativa legislativa do Governo, de maneira que pergunto aos grupos parlamentares da oposição qual é a vossa disposição. Sr. Deputado, faz o favor.
Sr. Presidente, este processo é completamente um processo fora do normal. O Governo distribuiu na sexta-feira à noite, entregou na Assembleia da República e foi distribuído aos deputados na sexta-feira à noite o projeto de proposta de lei. Daí o Sr. Presidente da Assembleia ter adiado o debate, porque não estão respeitados minimamente sequer prazos de leitura, quanto mais de apreciação e de formulação de um parecer. Atendendo a estas circunstâncias, eu acho que as únicas bancadas que estão em condições de produzir um parecer minimamente congruente são as bancadas da maioria, porque com certeza que conhecem o diploma há meses ou há semanas, porque andaram a trabalhá-lo com o Governo. As bancadas do PSD, e presumo, não gosto de falar pelo CDS, mas presumo que o CDS, por aquilo que as pessoas junto do Presidente da Assembleia, que eu sei que foi uma das vozes a solicitar o adiamento da discussão para permitir sequer que os deputados pudessem conhecer o diploma, eu acho que manifestamente tem que se encontrar dentro da maioria quem possa fazer um parecer com cabeça, tronco e membros, porque senão...
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Sr. Deputado Marques Guedes tem um conceito errado de maioria parlamentar e quero declarar aqui que nós tivemos acesso ao texto da proposta de lei exatamente na mesma altura em que o Sr. Deputado Marques Guedes teve. E queria deixar isto aqui muito claro, não houve da nossa parte nenhuma preparação com o governo do texto do diploma. E daí que achamos que a decisão que o Sr. Presidente da Assembleia tomou é inteiramente justificada, porque nós também precisamos de tempo para ler o texto do diploma e para o apreciar devidamente. Aliás, como sabe, o PCP tem um projeto próprio e, portanto, não faria sentido que estivesse a negociar textos alheios quando tem o seu.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os Srs. Deputados. E, no fundo, a minha intervenção vai apenas no sentido de subscrever aquilo que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes. É sabido que o CDS levantou a voz nesta questão, que realmente não houve tempo para estudar uma proposta tão complexa como aquela de que nos foi dado conhecimento na sexta-feira ao fim do dia e, portanto, também não estamos em condições, obviamente, de produzir qualquer parecer, porque não temos tempo ainda suficiente, não tivemos tempo ainda suficiente para analisarmos uma questão com a complexidade que é esta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas para referir o óbvio, que se ainda não foi, se não baixou à Comissão, não há condições para nomeação do relator. De qualquer maneira, obviamente, esse relator, quando baixar, e havendo esse pressuposto cumprido, cometerá, obviamente, como se seguindo as regras em princípio, a qualquer outro partido que não presidencialista, mas permite-me só recordar que o Sr. Deputado Marques Guedes, na altura membro do Governo e, portanto, não terá nessa perspectiva recordado o que sucedeu por diversas vezes na anterior legislatura, mas recordo que os diplomas das CPCJs, dos regulamentos da adoção e de tutelares cíveis foram distribuídos com 4 dias de antecedência e, portanto, também... Não foi isso que prejudicou que o Partido Socialista apresentasse o relator para 3 diplomas. Não é isso que estou só a dizer que não há, se a questão temporal não prejudica o cumprimento das regras ordinárias da distribuição nesta comissão, mas de qualquer maneira, repito, pressuposto primeiro para a nomeação de um relator é que seja baixo à comissão, o que manifestamente, segundo a informação do Sr. Presidente, não surgiu ainda, portanto, só depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Está o assunto encerrado. A proposta ou a sugestão que vos fiz tem precedentes nos trabalhos desta Comissão, evidentemente, não merecendo consenso das senhoras e dos senhores deputados, fica posta de parte. Temos então a considerar duas. Que é a segunda. Sim. Ainda aqui, relativamente a. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, o projeto de lei do PAN sobre acesso ao rendimento por quem possui animais de companhia faria sentido integrá-lo no âmbito dos trabalhos da Comissão de Trabalho a que preside?
Sr. Presidente, fazia todo sentido. Eu coloco aqui um problema, não está aqui o Sr. Deputado António Filipe e a Sra. Deputada Vânia, é que nós teríamos terminado o grupo de trabalho, mas pode estar, digamos assim, pode ser reanimado, faz sentido, do ponto de vista material, da matéria, não é? Nós, em princípio, terminamos o nosso trabalho. Portanto, eu, obviamente, estou completamente à disposição, se for essa a vontade dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim. Sr. Deputado António Filipe, tem algum comentário a acrescentar?
Sr. Presidente, eu há pouco estava a olhar aqui para esta distribuição e o que eu acho é que não faz muito sentido que a baixa deste projeto de lei 296 sobre igualdade no acesso a rendimentos baixa esta comissão, porque toda a matéria, sempre que houve legislação sobre arrendamento, não passou por aqui. Passou sempre pela Comissão, pelo local. Aliás, a Lei das Rendas, toda essa matéria foi sempre pelo local. É um pouco absurdo que sempre que o arrendamento se referiu exclusivamente a humanos, que tenha passado para a Comissão de Poder Local e agora que se introduz aqui a pertença de um animal de estimação por parte dos humanos já passa para a primeira comissão. Faz pouco sentido, de facto, e portanto eu creio que esta matéria devia ser debatida. Claro que a outra matéria é diferente, completamente diferente. Creio que o grupo de trabalho fez o seu trabalho e, portanto, creio que está em condições de passar a pasta a esta comissão. Agora, eu creio é que reabrir por causa desta matéria, eu acho é que se devia pedir que houvesse uma reponderação da baixa deste projeto de lei, porque, de facto, não faz sentido. Nós nunca tratámos do arrendamento e era agora que íamos tratar, só porque há animais de companhia envolvidos. Não faz muito sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Concluo que não há disponibilidade para ponderar a pertinência de estender os trabalhos do grupo de trabalho para a apreciação desta nova iniciativa. Vamos então passar às propostas de resolução. Propostas de resolução que se inscrevem no âmbito de competência da segunda comissão. Uma que diz respeito da segunda, sim. Protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, quanto à transplantação de órgãos e trabalhos de origem humana, protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e Biomedicina, relativo à investigação biomédica, aberta à assinatura em Estrasburgo, desde janeiro de 2005. Pergunto se há alguma iniciativa que as senhoras ou os senhores deputados pretendam assumir neste âmbito. Não havendo, passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, relativa às iniciativas europeias. Neste ponto estava encarregado o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não pode comparecer à reunião de hoje, de cinco relatórios sobre cinco iniciativas, cujo prazo termina na próxima semana, portanto, o que reclamaria para que os nossos pareceres pudessem ainda ser considerados, que ainda esta semana reuníssemos exclusivamente para a apreciação dos respectivos relatórios. Tentamos contactar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves esta manhã, não conseguimos, de onde eu perguntava se concordariam em apontarmos para uma reunião quinta ou sexta-feira, meia hora antes do plenário, naturalmente após garantir a presença do Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, quer acrescentar alguma informação? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, talvez por déficit de atenção, não há possibilidade de passar para a próxima reunião? Não.
A próxima reunião
já passou.
Já não é possível a apreciação pela Comissão de Assuntos Europeus. Sendo assim, então, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada. Quinta ou sexta-feira antes do plenário? Sexta-feira pareceria melhor, mas... por mim, qualquer dos dias é perfeitamente sustentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iremos então ter em conta a sua preferência manifestada, logo que possível, portanto ainda hoje, serão convocados para esta reunião de instâncias extraordinárias. Íamos então agora solicitar ao Sr. Deputado Fernando Negrão que apresentasse o relatório relativo ao Regulamento do Conselho, que trata de competências, reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial e responsabilidade parental, além do rapto internacional de crianças, revogando o regulamento anterior. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório é muito importante porque diz respeito ao Regulamento de Bruxelas 2A, que é a pedra angular da cooperação judiciária em matéria de direito de família. Estabelece todas as regras que dizem respeito ao direito de família. Está em vigor há 10 anos e está em vigor com bons resultados. Mas, feita uma avaliação, concluiu-se que seria importante e necessário introduzir já algumas alterações. E essas alterações incidem, essencialmente, em 6 áreas. A primeira, o procedimento do regresso de crianças, da criança, a colocação da criança noutro Estado-membro, a exigência do exequatur, que é o procedimento para declarar executória uma decisão preferida noutro Estado-membro, a audição da criança, a execução efetiva das decisões e a cooperação entre autoridades centrais. Portanto, tudo isto é muito importante em todas as áreas e eu diria, especialmente no que diz respeito ao rapto internacional de crianças, uma vez que facilita a identificação da criança e a localização da criança. Com vista a resolver todos esses problemas, o regulamento impõe as seguintes alterações. A primeira, introdução de medidas para aumentar a eficácia e melhorar o mecanismo de prevalência. Por exemplo, cada instância, no que se refere ao regresso da criança, passa a ter um prazo para proferir a sua decisão, que é um prazo de 6 semanas. E este prazo é taxativo. Portanto, é importante a fixação de prazo. E aqui começa-se a fazer isto. Uma segunda alteração diz respeito à criação de um procedimento de consentimento autónomo a aplicar a todas as colocações transnacionais, juntamente com a definição de um prazo de 8 semanas para o Estado-membro requerido responder ao pedido. Temos aqui, mais uma vez, a fixação de um prazo. Para além disso, é introduzida uma regra de exigência de tradução, que não acontecia, o que é uma coisa estranha. Eu, por exemplo, achava que este requisito era já exercido em todos os Estados-membros, mas não. E é introduzido igualmente um prazo de 8 semanas para o Estado requerido se pronunciar sobre o pedido, ou seja, o contraditório. Terceiro ponto, a supressão do exequatur, juntamente com a definição de salvaguardas adequadas que possam ser invocadas na fase de execução, nomeadamente para contestar o reconhecimento ou a execução da decisão proferida pelo Estado de origem ou para contestar medidas concretas de execução ordenadas pelo Estado onde a execução é requerida. E tudo isto num único processo, no Estado final. Ou seja, as decisões preferidas no Estado-membro em matéria de responsabilidade parental relativamente a uma criança é executória nos outros Estados-membros. E esta decisão é fundamental. Portanto, o Estado-membro toma uma decisão relativamente a uma criança e ela deve ser executada em qualquer Estado-membro por onde a criança passe. Portanto, eu queria salientar efetivamente a importância desta norma para as crianças e para a segurança das crianças. Um outro ponto tem a ver com a introdução da obrigação de dar à criança a oportunidade de expressar a sua opinião. Esta, então, é mais que saudável, principalmente dos países do sul da Europa, que olham para as crianças sempre como seres menores, quando elas devem ser tratadas como seres maiores e seres como se tratam os adultos. Ponto 5, não é? Ponto 5, introdução de medidas destinadas a melhorar a eficácia da execução propriamente dita. Aqui dou um exemplo, a definição de um prazo indicativo para a execução efetiva da decisão. Aqui é um prazo indicativo. Os outros prazos são prazos taxativos que devem ser cumpridos. Aqui não há prazos indicativos e quando são indicativos é dito que são indicativos. O outro ponto de alteração diz respeito à clarificação das funções das autoridades centrais e outras autoridades requeridas e aditamento de um artigo sobre a disponibilidade de recursos adequados. Portanto, é uma obrigação para todos os Estados disponibilizarem recursos para que as decisões sejam cumpridas e as autoridades centrais e outras autoridades devem colaborar para a boa execução de todas as decisões relativas às crianças. Terminando, direi que, obviamente, que o princípio da subsidiariedade é aqui cumprido, uma vez que esta solução só pode ser alcançada ao nível da União Europeia. E, por isso, estão reunidas as condições para dizer que não viola esse princípio e deve ser enviado este relatório à Comissão dos Assuntos Europeus. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, pelo relatório e pela apresentação muito esclarecedora que acaba de nos fazer. Estão abertas inscrições. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só saudar o Sr. Deputado Fernando Negrão pela qualidade do relatório e, sobretudo, pela ênfase que colocou na apresentação às questões centrais. Eu gostava de lhe perguntar, porque não percebi bem quando referiu que tratam as crianças dos países do Sul com o Estatuto de Minoridade, se isso era uma opinião sua ou se vem efetivamente no relatório, porque gostaria de perceber se no quadro do relatório fazem esse tipo de análise. E, portanto, mais uma vez, saudá-lo pela qualidade e pela apresentação do trabalho, que é, obviamente, subejamente importante neste quadro de proteção das crianças e de prevenção de tráfico e de toda esta política dirigida às crianças europeias, que obviamente temos que cumprir e que estamos muito interessados em que ela chegue a bom porto para bem das nossas crianças.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Elza Paes, muito obrigado pelas suas simpáticas palavras e dizer-lhe que foi uma apreciação no que se refere a essa nota sobre as crianças, foi uma apreciação de caráter subjetivo da minha parte, porque a ideia que eu tenho nos países do sul da Europa é que há um tratamento infantil relativamente às crianças e já é tempo, e isso nota-se que já vai mudando, não é? Mas já é tempo de olharmos para as crianças como seres que percebem o que se passa à sua volta e as circunstâncias da sua vida. E, portanto, foi nesse sentido que eu fiz essa apreciação de caráter subjetivo, dizendo que era muito importante, especialmente para os países do sul da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Reitero os agradecimentos coletivos pelo seu trabalho e pelo relatório e coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos assim ao relatório seguinte, que versa o acordo entre a União e os Estados Unidos da América relativo à proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais. E solicitava à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O presente relatório incide sobre uma proposta de decisão do Conselho relativamente à celebração do acordo em nome da União Europeia e entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre a proteção de dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais. A matéria da proteção de dados, como nós todos sabemos, é uma matéria que assume cada vez mais relevância num mundo cada vez mais globalizado e onde as tecnologias, nomeadamente a internet e o Facebook, são cada vez mais utilizados. É uma matéria essencial nas sociedades em que nós vivemos. Gostaria também aqui de referir que ontem teve lugar aqui na Assembleia, na sala do Senado, uma conferência na qual tive a oportunidade de assistir, que abordou os novos desafios e as novas oportunidades sobre o novo Regulamento Europeu da Proteção de Dados. E é uma matéria realmente muito interessante. No entanto, apesar de estarmos aqui, uma vez que estamos aqui perante uma proposta de decisão do Conselho que não é uma iniciativa legislativa, não incumbe aqui, neste momento, neste relatório, fazer uma apreciação de fundo sobre a matéria da proteção de dados, mas nem sobre o princípio da subsidiariedade, porque não estamos perante uma iniciativa legislativa, estamos perante uma proposta apenas de decisão do Conselho. Apenas fazer aqui uma breve referência nessa situação e perante o facto de nós estarmos perante esta iniciativa legislativa, que decorreram várias negociações entre a Comissão Europeia e que terminaram em setembro de 2015 sobre esta matéria e que culminaram com um acordo quadro que consta do anexo a este relatório, num acordo global de princípios e garantias em matéria de proteção de dados, quando os dados pessoais são transferidos para efeito de aplicação do direito penal entre os Estados Unidos, por um lado, e a União Europeia. E apenas o que cumpre referir aqui neste relatório, dado mais uma vez o facto de não estarmos perante uma iniciativa legislativa, que seja remetido este presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, pelo trabalho e pela apresentação deste relatório. Está aberta a inscrição. Bom, presumo que não suscita quaisquer objeções, de onde procedo de imediato à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se. Quem vota a favor? Está aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PCP. Vamos então entrar no terceiro ponto da ordem de trabalhos, relativo à apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades desta sessão legislativa. Registamos a entrada de uma proposta do grupo parlamentar do PCP relativa a uma visita a realizar ao longo desta segunda sessão legislativa, portanto, a integrar o plano de atividades às instalações da Polícia Judiciária, e não nos chegaram formalmente outras propostas, além de uma iniciativa que tinha já aqui apresentado e para a qual pedi as contribuições das senhoras e dos senhores deputados, relativamente à realização da conferência sobre, ou a propósito, do aniversário da aprovação e a entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa. Portanto, relativamente ao plano de atividades, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para, pedindo compreensão, bastante, digamos, abusando da compreensão do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, gostaríamos de solicitar o aumento do prazo em mais uma semana para podermos apresentar propostas, desde que ninguém se oponha a tal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
Quero expressar ao Sr. Presidente que não só porque vocês não se opõem, como secunda a proposta, pedindo, obviamente, a indulgência dos partidos que já apresentaram propostas. Como o Sr. Presidente bem sabe, penso terá recebido um e-mail enviado por mim próprio. O PS tinha uma reunião de coordenação que por uma questão da agenda pessoal, não me foi possível fazer esta semana e, portanto, estará ainda agendada para esta semana, onde seria, óbvio, formalizada essa proposta e, portanto, solicitávamos o adiamento para uma semana também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Penso que este encontro de vontades dos dois grupos parlamentares preclude a utilidade de continuarmos a desenvolver este ponto, de onde transitará então para a próxima reunião. Temos então um requerimento do... relativamente ao ponto 4, temos duas petições, uma que solicita alterações e reforço do Estatuto do Provedor de Justiça e uma segunda que solicita alterações legislativas quanto à passagem à reserva de militares da GNR. Foram distribuídas com as respectivas notas de admissibilidade e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Grão.
Não, Sr. Presidente, é só para dizer que eu gostaria de ficar e se não houver mais ninguém interessado, eu posso ficar com ambas. Só este.
Muito bem. Só me resta louvar a generosidade do Sr. Deputado Fernando Negrão e, dando como distribuídas as duas petições, e não havendo, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não havendo pareceres da Subcomissão de Ética, iríamos então agora sim entrar no ponto 6º da Ordem de Trabalhos, para considerar o requerimento do CDS com vista a acrescentar, com vista a ponderar, acrescentarmos à audição da Sra. Ministra, da Sra. Ministra da Administração Interna, a questão da formação de 500 novos polícias, que, segundo a comunicação social, estaria comprometida devido a constrangimentos orçamentais. Eu penso que, não havendo objeção, que naturalmente se integraria na audição já solicitada em requerimento anterior do PSD, se acrescentaria este ponto à audição a requerer à Sra. Ministra, que não se concretizou ainda com a entrada deste requerimento, mas que, evidentemente, providenciaremos imediatamente a seguir. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada por ter explicado exatamente o conteúdo do requerimento. Era isso mesmo. O que o CDS pretende é que a Sra. Ministra seja ouvida no âmbito da audição já requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD e que seja acrescentado, portanto, este ponto relativamente à formação de 800 polícias. Foi um processo que foi iniciado pelo anterior Governo e que agora, aparentemente, segundo aquilo que veio a público, apenas 300 polícias terão formação, deixando 500 para trás. E, para além disso, também a questão da abertura de 7 concursos de promoção que está parada há meses no Ministério das Finanças e, portanto, tendo em conta a questão complexa de que aqui falamos e tendo em conta a urgência de que estes polícias obtenham a formação e saiam para a rua, gostávamos muito de ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna sobre este assunto e pedir por isso que se faça tão breve quanto possível na audição que está já agendada para outro efeito e, portanto, juntando-se este ponto ao outro já requerido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Penso que a sugestão não colhe oposição. Vou então colocar à votação a integração na audição da Sra. Ministra da Administração Interna dos pontos relativos ao conteúdo deste requerimento. Sr. Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não é mais uma espécie de um ponto de ordem. Não tenho rigorosamente nada a opor, pelo contrário, concordo com a sugestão apresentada pelo CDS-PP. Só que queria colocar aqui ao Sr. Presidente uma questão que eu penso que era importante ficar esclarecida, porque era uma questão de princípio, não tem que ver com este caso, porque neste caso, como disse, a nossa posição é de concordância, mas é uma questão de princípio, e que é a seguinte: quando um partido requer audição, isso é uma iniciativa política, audição de um membro do Governo sobre uma determinada matéria. Se ficar estabelecido que a maioria da Comissão pode lhe incluir outros temas, assim desviando o objetivo da iniciativa política originária, isso põe em causa o fim para que o requerimento que inicialmente foi apresentado e aprovado pretendia. E, portanto, penso eu, Sr. Presidente, continuando a falar no plano dos princípios, a aceitação de um pedido como este, de um requerimento como este hoje apresentado pelo CDS-PP, deve não ser apreciado e votado favoravelmente pela Comissão, mas sim votado favoravelmente ou não pelo partido requerente da audição que estava marcada. Porque senão põe-se em causa o objetivo político de quem tomou a iniciativa e de quem viu aprovar na Comissão a audição. E, portanto, eu queria colocar isto como uma questão de princípio, porque senão, a todo o tempo, a maioria, seja esta, seja uma outra qualquer, a maioria de apoio ao Governo pode sucessivamente desviar as atenções relativamente a audições, a requerimentos de audição que sejam apresentados e aprovados nesta Comissão. Eu sei, Sr. Presidente, que a questão não é totalmente líquida porque não estamos aqui num requerimento putestativo, originariamente. Se fosse um requerimento putestativo originariamente, o assunto estava resolvido pela natureza. Por isso é que eu coloco apenas a questão como uma interrogação ao Sr. Presidente e à própria Comissão, no plano dos princípios, como é que a gente lida com estas questões. Não é neste caso concreto. Neste caso concreto, o requerente da audição inicial, que era o PSD, tem uma posição favorável a que esta questão seja acrescentada e, portanto, o problema não se coloca nem em nenhuma circunstância.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Compreendo perfeitamente as preocupações que ditam a intervenção que acaba de fazer. Como refere, há sempre instrumentos que permitiriam defender as minorias no contexto da luta política parlamentar. É esta Comissão que assume essas decisões. O processo de decisão é por maioria, mas uma maioria que se forma de acordo com as intervenções e as questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. Portanto, não tive, por isso, qualquer hesitação em introduzir este assunto já com uma pista de solução que, evidentemente, não era vinculativa e que, aliás, depois foi confirmada, quer pela deputada Vânia Dias da Silva, quer pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, mas penso que, sem alterar os nossos regulamentos, ou melhor, independentemente da base regulamentar que pudesse ser aqui reclamada, que é uma preocupação legítima e que merece a melhor ponderação da parte da Presidência desta Comissão. A Sra. Deputada Vânia da Silva tinha pedido a palavra, depois o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada, pretende responder no fim e inscreveu-se antes do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito bem, com a aquiescência da Sra. Deputada, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço que me conceda a palavra e a aquiescência da Sra. Deputada. Não, muito brevemente, para dizer que compreendo perfeitamente a intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, embora aquilo que refira como aliás o próprio também na parte final teve cuidado de explicitar, só se verifique relativamente aos agendamentos projetativos, ou seja, aquele que agenda putestativamente não fica precludido da hipótese de autorizar um outro grupo a acopular-se ao seu requerimento. Portanto, essa dependência da autorização está implícita nesse requerimento putestativo e, ao contrário, aqueles que o não são, como é o caso, passa a ser ordinariamente por deliberação do plenário da Comissão. E, portanto, a questão que coloca é no plano das praxes. Eu concordo com o que referiu. Aliás, comentava com alguns deputados antes desta reunião que, confrontado com este requerimento, a forma de esvaziar um qualquer enfoque é transformar uma audição extraordinária numa audição regimental. Quer dizer, é colocar quatro requerimentos de assuntos diversos que, de algum modo, essa situação politicamente fica esvaziada e, portanto, aquilo coloca no plano da praxe parlamentar, sendo certo também, por isso é que o PS tem várias questões que entendo que pode discutir a breve prazo na audição que decorrerá para a via orçamental, mas chegou a ponderar também a apresentar. Não entendeu não o fazer, mas manifestamente está na dependência do plenário e, antecipando-me, votaremos. Uma vez que foi apresentado, votaremos favoravelmente, não sem antes, e aproveitando o facto da senhora deputada requerente se pronunciar seguidamente, estranhando que, fazendo menção a um jornal de 10 de agosto, tenha demorado mais de um mês para apresentar o requerimento, e aliás, datou de 20 de agosto. Portanto, isto há uma estranheza, não sei se ficou na mesa um mês ou se demorou um mês a ser apresentado. Ele está datado de 20 de agosto de 2016, estamos hoje a 21 de setembro, e portanto, a urgência que refere é de algum modo desmentida pelo prazo que decorreu na sua apresentação. Mas, de qualquer maneira, não quero entrar na discussão, embora com a sua apresentação também entre, não deixo de estranhar a preocupação do partido requerente relativamente aos constrangimentos de natureza que se prendem com questões de recursos humanos, quando, por exemplo, o balanço social da GNR refere que o balanço entre 2011 e 2014 atinge quase 2 mil efetivos e, portanto, vir dizer que estão comprometidos e são insuficientes os agentes da PSP, sei-lo eventualmente, mas isso também revela, de algum modo, uma disparidade de avaliação com números que serão confrontados na audiência da Sra. Ministra e, portanto, não quero antecipar e substituir nessa questão, mas registro e, sobretudo, a data estranha da apresentação deste requerimento, que teve, aparentemente, um mês parado para entrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Vanhaeja da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pelo fim, dizer ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão que a Sra. Ministra da Administração Interna cá estará para dizer, mas que lhe fica bem esse papel de defesa da Sra. Ministra e que sabemos que no futuro poderá dar um bom Ministro da Administração Interna. Mas dizer que a estranheza, em 10 de agosto, como sabe, estávamos de férias e a Comissão não reunia e só reuniu uma vez entretanto. E, portanto, e a outra notícia de que falamos e de que o requerimento, sobre que requerimento também veste, é de 14 de setembro, de onde é uma estranheza que não é assim tão estranha. De resto, quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, a questão de princípio, obviamente, nós percebemos-la e de resto, até subscrevemos, mas dizer também que não é inédito esta forma, esta metodologia. Há meses o CDS requereu a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, precisamente a respeito das reformas, da questão das reformas da PSP, e discutimos, eu tenho ideia que era do PSD, mas não posso garantir, uma outra questão que o PSD também pediu que se juntasse nessa audição. E, portanto, eu acho que o que é importante aqui é definirmos de vez, como diz o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, uma metodologia para que hoje seja aceite e amanhã não seja aceite, para que não haja aqui realmente um desvio do foco político, que de resto não era minimamente a intenção do CDS retirar tirar a atenção relativamente à questão que o PSD pôs, que é uma questão a que nós nos associamos desde o início, como é público e foi dito pelo nosso líder do grupo parlamentar, e portanto não queríamos todo aqui beliscar minimamente a sensibilidade. Nem tirar o foco à questão política que foi proposta em primeiro lugar. Acontece que, obviamente, é também mais fácil, por uma questão de organização de agendas, juntar-se muitas vezes, e eu percebo qual foi a ideia da presidência desta comissão e do Sr. Presidente, juntando estes dois requerimentos para que a Sra. Ministra não tivesse que vir cá duas vezes praticamente seguidas. De resto, se não houver nenhum inconveniente, discutir-se-iam os dois assuntos ao mesmo tempo. Caso contrário, também não temos problema rigorosamente nenhum em que se discuta, numa vinda da Sra. Ministra, a questão aposta pelo PSD, e numa outra vinda, agendada para o efeito, a questão que agora colocamos. E, portanto, deixamos obviamente à consideração do Sr. Presidente, dizendo que, mais uma vez, e frisando aquilo que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que é bom que definamos realmente uma metodologia para que não sucedam estas questões e para que uns não sejam aceitos e depois outros sejam postos em causa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Gil da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, uma correção e uma sugestão. Uma correção, enfim, uma precisão. Pareceu-me das palavras do Sr. Presidente que o Sr. Presidente tinha interpretado a minha intervenção como, digamos, alguma dúvida sobre a aceitação do requerimento que o Sr. Presidente fez. E não é essa a minha intenção. Eu acho que o Sr. Presidente, obviamente, recebeu o requerimento, deve aceitá-lo e deve colocá-lo. É essa a função da mesa. E, portanto, não, da minha parte, não tinha nenhuma dúvida. Se foi essa a leitura que o Sr. Presidente fez, deixava aqui esta precisão. Relativamente à questão em si, eu acho, sinceramente, que o princípio que a Comissão deveria adotar é o princípio que está respaldado, de resto, no regimento da Assembleia da República, que é o chamado princípio da estabilidade da ordem do dia, que é um princípio fundamental. E a ordem do dia só pode ser alterada por unanimidade. É isso que diz o princípio da estabilidade da ordem do dia. E, portanto, se adotarmos este princípio, o problema fica resolvido. Ou seja, uma vez aprovada pela Comissão uma determinada audição, ao abrigo de um requerimento, na altura da discussão do requerimento, põe-se lá dentro aquilo que se entender, e a Comissão aprova a audição com os contornos que entender, mas uma vez aprovada, ela está na ordem do dia, independentemente depois da data de marcação que o Sr. Presidente terá que fazer com a agenda da Sra. Ministra. E, portanto, a partir daí, só se pode alterar o conteúdo dessa audição por unanimidade. Se aceitarmos este princípio, que é um princípio que tem respaldo na estabilidade da ordem do dia, o problema está ultrapassado. A questão dos putestativos é diferente. Como disse o Sr. Deputado, eu já tinha dito também, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, aí, manifestamente, tem que haver uma autorização unilateral do detentor do direito. Agora, aqui eu colocava a questão, relativamente à questão de fundo que eu coloquei, que penso que toda a gente percebeu, se a gente seguir o princípio da estabilidade da ordem do dia, a questão resolve-se. Ou seja, um requerimento deste tipo, o Sr. Presidente aceita o requerimento, coloca aqui à Comissão dizendo: já está aprovada uma audição com estes contornos. Os senhores deputados, alguém se opõe que se acrescente isto? Se alguém se opuser, não se põe, terá que ser uma audição, terá que ser uma votação para uma outra audição, e depois ou é aprovada ou não é aprovada, ou o requerente utiliza o putestativo ou não utiliza, mas quer dizer, tudo passa para o momento seguinte. Relativamente a enxertar dentro da audição, que já está aprovada pela Comissão e, portanto, já faz parte da ordem do dia estabilizada, só pode ser alterada por unanimidade. Esta seria a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não vejo que, alguma vez, na minha curta experiência como Presidente desta Comissão, que esse princípio, o princípio da estabilidade da ordem do dia, não tenha sido respeitado. Nem vejo, por isso, necessidade de esmiuçar o quadro regulamentar em que nos movemos para o contemplar de uma forma explícita. Pessoalmente, eu não estou disposto a exercer funções em quadros regulamentares que minimizem a minha inteligência. E sou um feroz opositor, ao longo de toda a minha carreira profissional como professor de Direito, da paixão regulamentadora que me parece sempre minimizar o sentido da responsabilidade cívica e empobrecer as relações humanas e a própria substância do trabalho, designadamente do trabalho científico. Agradeço o esclarecimento do Sr. Deputado, não entendi que se estivesse a referir à aceitação, evidentemente iria ser submetida à votação, ainda não foi, não é? E evidentemente se alguma questão fosse levantada, se ponderaria a sua inscrição ou não na ordem de trabalhos. O que, senhoras e senhores deputados, e já não me refiro à intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que agradeço, o que de todo me parece pouco recomendável é que adotemos uma tal rigidez nos nossos procedimentos, precisamente na comissão que mais tem reagido ao longo dos anos e de consecutivas legislaturas a essa tentação. Parece-me prudente evitar essa tentação de imprimir um excessivo formalismo e rigidez aos nossos métodos de funcionamento, que evidentemente é alheio e imprevisível quanto às vítimas que pode originar. Um requerimento para audição de um membro do Governo poderá ser prejudicado, sem dúvida, pelo aparecimento de novos requerimentos. A oportunidade de ouvir e de fiscalizar a ação do membro do Governo ficará seguramente mais prejudicada se audições consecutivas se forem somando no calendário, levando a que a interpelação pedida possa perder oportunidade e, portanto, criando por outros caminhos mais ínvios os resultados políticos que penso que todos, amigos da democracia e seus exemplares executores, seguramente não pretendemos. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então agora ouvir, penso que não temos... Ah, sim, vamos ainda votar o requerimento, nos termos que, aliás, o grupo parlamentar do CDS sugere, portanto, que seja ouvida complementarmente, pergunto se alguém vota contra, ninguém se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. A senhora Ministra da Administração Interna será notificada da nossa vontade de, em breve, ouvir sobre os três pontos apresentados. Não temos outros assuntos. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
É um outro assunto relacionado também com o anterior, mas que cabe aqui neste ponto 7. Queria inquirir o Sr. Presidente sobre se já há alguma data provável para a audição da Ministra, dado que o requerimento foi feito pedindo a máxima urgência para a audição.
Ainda não, vamos ainda hoje diligenciar nesse sentido. A diligência no sentido de ouvir o senhor anterior responsável da Proteção Civil teria prioridade relativamente à audição da Ministra em termos de agendamento e, entretanto, a chegada do requerimento do CDS levou-nos a deixar para hoje o início dos contactos com vista ao seu agendamento para o mais breve possível. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então prosseguir após curtíssimo intervalo para recebermos o senhor general Grave Pereira.